Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 25 de agosto de 2018. A votos de que estejam a ter um bom sábado. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um excelente sábado. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média aos 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, a capital FM, isto em Bissau. Estamos em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá, e em Gabu com a rádio Sitchanoku. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 25 de agosto, vamos falar aqui das decisões não tomadas pelo Parlamento angolano na última sessão parlamentar. Na segunda meia hora, vamos saber, como habitual aos sábados, quais são as subidas e descidas no Top 10 da Música da América. Nesta emissão é especial, dedicada a Aretha Franklin. Para já, notícias do que vai hoje pelo mundo.
Obrigada, Ana. Maida de La Saleta, a partir de Washington, D.C. Estas são as notícias a esta hora, 13 horas, na capital americana, Washington, D.C. Nelson Chamisa diz que tem legitimidade para reivindicar a liderança do Zimbábue. O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, disse neste sábado, 25 de agosto, que a sua reivindicação ao poder é legítima e que vai liderar manifestações pacíficas. O seu partido, Aliança da Mudança Democrática, ou MDC, alegou fraude eleitoral, mas na sexta-feira, 24 de agosto, o Tribunal Constitucional declarou não haver evidências de fraude, confirmando a vitória de Emmerson Mnangagwa. Esta foi a primeira eleição do Zimbábue desde que o seu presidente de longa data, Robert Mugabe, foi deposto no ano passado. Dois dias depois da ida às urnas, pelo menos 6 pessoas morreram em confrontos violentos entre o exército e apoiantes do MDC, que alegavam que a vitória tinha sido roubada ao seu líder, Nelson Chamisa. Nelson Chamisa deu uma conferência de imprensa neste sábado na sede do seu partido na capital Harare, em que acrescentou que a decisão do tribunal não é a vontade do povo. Jean-Pierre Bemba não vai poder concorrer para a presidência da República Democrática do Congo. Conhecido como Senhor da Guerra da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba não vai poder concorrer para a presidência do seu país, de acordo com uma decisão da Comissão Eleitoral Nacional Eleitoral. Bemba foi um dos 6 possíveis candidatos considerados inelegíveis após horas de deliberação. O líder rebelde foi absolvido de crimes de guerra em junho deste ano. Contudo, a Comissão Eleitoral disse que Bemba foi excluído por ter sido condenado pelo Tribunal Criminal Internacional por subornar testemunhas. Jean-Pierre Bemba, que regressou à República Democrática do Congo no início de agosto, após 11 anos em exílio e na prisão, para se candidatar às eleições deste dezembro de 2018, diz que vai recorrer da sentença do Tribunal Criminal Internacional. Papa expressa vergonha diante do fracasso da Igreja no combate aos abusos. O Papa Francisco reconheceu neste sábado, dia 25 de agosto, a sua vergonha diante do fracasso da Igreja por não ter enfrentado adequadamente, e passamos a citar, crimes ignóbeis, fim de citação, do clero na Irlanda, durante o seu discurso diante das autoridades políticas e civis daquele país. O Papa disse numa intervenção sobre esta questão, e passamos a citar, o fracasso das autoridades eclesiásticas, bispos, religiosos, superiores, sacerdotes e outros, para tratar adequadamente destes crimes repugnantes, provoca indignação e continua a causar sofrimento e constrangimento à comunidade católica. Eu mesmo compartilho esses sentimentos. Fim de citação. O pontífice dirigiu um pensamento particular às mulheres que no passado sofreram situações de particular dificuldade. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas declararam-se vítimas de abusos sexuais cometidos por padres na Irlanda. E o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, pediu ao Papa que use a sua posição e influência para tentar fazer justiça às vítimas dos abusos cometidos por membros do clero no mundo inteiro. Opositor russo do Kremlin, Alexei Navalny, voltou a ser detido neste sábado por razões desconhecidas, informou a sua porta-voz Kira Yarmish no Twitter. Lembrar que, a 15 de junho, o líder opositor de 42 anos foi preso por organizar uma manifestação de 2 dias antes da posse de Vladimir Putin para o seu 4º mandato presidencial. Ele cumpriu 30 dias de detenção e foi libertado na abertura do Mundial de Futebol na Rússia.
Obrigada. As notícias do mundo aqui na Voz da América. 25 de agosto de 2018. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os deputados angolanos encerraram o primeiro ano parlamentar na era João Lourenço em a realização dos debates mensais. Ficou por cumprir a promessa da transmissão em direto dos debates e a apresentação da Conta Geral de Estado referente ao ano 2016. Para falar sobre o assunto, ouvimos a deputada Sandra de Mel, do MPLA, a Cândida Celeste, também do MPLA, os deputados da UNITA, David Mendes e Miaela Weba, e o deputado Benedito Daniel, do Partido da Renovação Social.
A UNITA foi o único partido com assento parlamentar que produziu este ano mais iniciativas legislativas entre os grupos parlamentares durante o primeiro ano da 4ª legislatura, que encerrou na última semana. Ainda assim, das iniciativas submetidas pelo maior partido na oposição, nenhum dos seus projetos de lei foi aprovado, ao contrário das 16 propostas apresentadas pelo executivo de João Lourenço, segundo fontes citadas pelo Novo Jornal. Durante esse período, a UNITA submeteu 5 iniciativas legislativas contra 2 do MPLA e 1 da coligação CASA-CE. Segundo o relatório sobre as atividades desenvolvidas na Assembleia Nacional, o Partido do Galo Negro produziu 3 projetos de lei e 2 inquéritos. Há, no entanto, iniciativas que nem chegaram a ser debatidas e foram reprovadas pelo Parlamento, como são os casos do inquérito à gestão dos ativos do Fundo Soberano de Angola e o requerimento do inquérito parlamentar sobre a dívida pública angolana. Contra todas as expectativas, o ano parlamentar que encerrou não foi capaz de promover um debate mensal à semelhança das legislaturas passadas. A transmissão em direto nos órgãos públicos também não aconteceu e o Governo ficou em falta com os deputados em relação à apresentação da Conta Geral do Estado, referente ao ano de 2016. Para o próximo ano parlamentar, os deputados apontam como grande prioridade a discussão do pacote legislativo das autarquias e os partidos na oposição esperam que haja consenso nos debates para que haja uma lei que favoreça o país. A sociedade angolana considera que o Parlamento angolano continua refém das iniciativas do partido que sustenta o governo através das propostas que são produzidas a partir da Presidência da República. O deputado David Mendes, da bancada parlamentar da UNITA, diz que apesar das várias adversidades, foi possível uma oposição positiva e mostra-se satisfeito com o seu desempenho nos debates.
Eu acho, para uma pessoa como eu, que é a primeira vez, é o primeiro ano aqui no Parlamento, eu acho que cumpri com o meu papel. Cumpri com o papel que a sociedade gostaria que um deputado tivesse. Interventivo, com sugestões e não só com críticas. E eu acho que durante esse período, nas leis que foram discutidas, e particularmente na lei de repatriamento de capitais, que eu sinto satisfeito porque uma das minhas preocupações foi introduzido nessa lei. E nos outros diplomas em que nos batemos, a título de exemplo, no Orçamento Geral do Estado, onde nos batemos para que a saúde e a educação fossem prioridade, vi que fora possível mais 20 mil professores serem enquadrados, mais 1.500 médicos serem enquadrados. Eu acho que cumpri, no mínimo, a minha função de uma pessoa de pressão. Eu acho que em outras matérias que não deram muita visibilidade, também podemos ter tido uma ação muito ativa, mas que as pessoas não tiveram como ter contacto, mas que na realidade nos empenhamos e demonstramos que é possível no nosso contexto, fazer uma oposição positiva. O que é que eu quero chamar aqui uma oposição positiva? Não é só aquele que nega, mas aquele capaz de contribuir para que aquilo que ele não está de acordo possa ser aceito pelo outro lado, ou possa também compreender o outro lado, e em conjunto construirmos melhor esse país que nós queremos. Estamos a discutir agora o Código Penal, e aquilo que eu vejo é que as minhas contribuições têm sido aceitas. Então, isso é importante. Não há essa visibilidade pública, porque as pessoas não estão aqui dentro. Algumas vezes até publico alguns vídeos do que eu faço aqui dentro, mas como não há uma cobertura mediática, muitos não sabem o que é que nós fazemos. Mas eu acho que, enquanto membro da 10ª Comissão de Reclamações e Sugestões de Cidadãos, tenho tentado fazer com que as reclamações que nos chegam tenham soluções. E eu acho que é isso que as pessoas esperam de um deputado.
David Mendes defende a entrada em funcionamento do canal de televisão do Parlamento angolano como um desafio e aponta algumas dificuldades decorrentes do processo burocrático imposto pela direção do Parlamento, como é o caso da adoção de crianças.
Eu acho que o Parlamento tem todas as condições material para ter uma TV própria, já que os outros órgãos não podem fazer essa cobertura por razões técnicas e até económicas, mas nós aqui, pelos meios que nós vemos aqui dentro, tem todas as condições materiais para que se crie uma televisão independente, a TV Parlamento que se vê em outros países. Eu acho que deveria ser esse o nosso caminho. Todos os meses há uma sessão plenária, mas as comissões não deixam de trabalhar. A vida nas comissões é muito ativa. E é a vida das comissões que não passa para fora. E uma televisão parlamentar permitiria que essas discussões internas pudessem ser de conhecimento público. Há muitas pessoas, particularmente estrangeiras, que estão em Angola e em missão de serviço, uns porque até estão em missão pastoral, porque na nossa atividade enquanto advogados, algumas vezes fomos chamados para intervir em processos de adoção. Esse processo é tão moroso que chega até 10 anos. Nesse período as pessoas ou terminaram o seu mandato aqui, ou por outras razões têm de sair e não conseguem realizar o seu sonho, que é de adotar uma criança. O processo de adoção tem um elemento muito importante, é a criança obter um novo pai. E particularmente, crianças que estão desamparadas, crianças que perderam seus pais, que perderam a família, que não têm nada. E essas crianças, se perdem essa pessoa que as quer adotar, o que é que vai acontecer? Poderemos voltar a ter uma criança de rua, uma criança desamparada. Então é preciso que se acelere esse processo de adoção, particularmente naquelas pessoas que têm idoneidade. Por exemplo, missionários. Normalmente um missionário é uma pessoa de bem. Médicos, como no presente caso, pessoas que têm um currículo que não se questiona a sua idoneidade. Eu acho que deveria ser um pouco mais célere. E particularmente se virmos no mundo hoje, as crianças negras têm dificuldade de serem adotadas. Então, quando aparece uma pessoa com amor a uma criança negra, até é mais uma razão para demonstrar essa sua qualidade de pai que ele pretende ter ou de mãe que pretende ter. Por isso eu acho que manter esse princípio de burocrático, ter que ir aí e acolá buscar informações, muitas das quais desnecessárias, complica para as pessoas que querem fazer a adoção.
Para a deputada Mihaela Weba, também da UNITA, o Parlamento angolano continua a não cumprir com o seu verdadeiro papel e explica as razões que estão por trás desta realidade.
Eu penso que, infelizmente, a nossa Assembleia continua a ser uma Assembleia que não cumpre o seu terceiro papel, que é o papel fiscalizador. Tivemos um ano legislativo sem nenhuma comissão parlamentar de inquérito, não se fez um inquérito à dívida pública, não se fez um inquérito ao Fundo Soberano, situações que claramente deveriam merecer dos parlamentares angolanos uma atenção especial e, portanto, acho que ainda estamos a pecar nessa terceira vertente. Nós não estamos a cumprir o nosso papel de fiscalizadores da atividade do Executivo.
Acabaram-se os debates mensais?
Os debates mensais, este ano, curiosamente, não houve um único debate mensal. Parece que a Assembleia quer debater menos, quer dialogar menos, quer se preocupar menos com os problemas dos angolanos, o que é triste.
Mas qual é a explicação oficial da Assembleia em relação aos debates mensais?
Não há explicação oficial. A questão que se coloca é que o regimento da Assembleia foi alterado e, pelo facto de ter sido alterado o regimento da Assembleia Nacional, agora os debates mensais deixaram de ser obrigatórios, realizados mensalmente, para serem realizados quando a liderança da Assembleia Nacional assim decidir. Portanto, os grupos parlamentares apresentam as suas propostas e decide se vai se fazer ou não o debate, que pode ser mensal, trimestral ou semestral. Portanto, há menos diálogo, menos debate na Assembleia.
Por que as declarações políticas deixaram de ser emitidas na televisão pública de Angola e na Rádio Nacional de Angola? Hoje, por exemplo, não vimos nada.
Isto terá que perguntar aos conselhos de administração destes órgãos de comunicação social públicos. É grave, é triste, porque os angolanos elegeram os seus deputados, os angolanos não conseguem todos vir aqui a Luanda. Quem está no Dirico, quem está no Longonjo, quem está em Cacuzo, deve ter a oportunidade de saber o que é que os seus representantes estão a fazer no Parlamento. E isso só é possível através dos órgãos de comunicação social públicos, que chegam às mais recôndidas partes de Angola.
Por sua vez, o deputado Benedito Daniel, do Partido de Renovação Social, afirma que o Parlamento angolano foi capaz de produzir muita legislação, algumas que foram do agrado do seu partido, enquanto outras julga que vão precisar de ser revistas.
A questão que mais preocupou o Partido de Renovação Social é, sem dúvidas, os feriados nacionais. Nós achávamos que os feriados nacionais devem ser aqueles feriados que possam reunir consenso, que possam enaltecer a paz, a liberdade e o sentido patriotismo de todos os angolanos. E, acima de tudo, esses feriados devem ser decididos pela memória coletiva do povo angolano. Infelizmente, isso não aconteceu nos debates na especialidade. Tanto as datas de celebração nacional como os feriados não mereceram consenso. E nós achamos, por exemplo, que um 4 de janeiro, que é uma data de mártires angolanos, suplanta totalmente um 4 de fevereiro, que é o dia de início da luta armada, assim como o 15 de janeiro. Infelizmente, esses dias como 15 de janeiro, esses dias como 15 de março, aliás, como o 4 de janeiro, que são datas que englobam todas as franjas angolanas, não são consideradas feriados. Mas um 4 de fevereiro, que nós achamos que até tem um sentido partidário, é fevereiro. Sinceramente, aí não conseguimos fazer uma memória coletiva. Isso nos preocupou e nós mesmo votamos contra, porque achamos que algum dia esses feriados terão que ser revistos novamente. Em produção legislativa, a Assembleia Nacional está de parabéns. Achamos que todos os projetos que foram apresentados foram aprovados, excepto o Código Penal. Mas nós lamentamos não continuarmos a vermos as sessões da Assembleia Nacional a serem transmitidas para a população. A quanto da abertura do ano legislativo, ouvimos que todas as sessões, portanto, seriam transmitidas e continuamos na mesma. E estamos aqui a constatar o contrário, enquanto que o Executivo tenta abrir-se um pouco esta casa que devia abrir-se, então continua a fechar as suas portas. Aquilo que se tratou hoje, certamente ninguém ouviu.
Benedito Daniel diz, por outro lado, que o Parlamento angolano continua muito distante das populações. O parlamentar do PRS fala em novos métodos de abordagem para se inverter esta perspectiva.
E nós temos que utilizar outros meios para podermos comunicar o eleitorado, para podermos comunicar a sociedade, para que a sociedade possa saber perfeitamente o que que se tratou aqui. E essa Assembleia ainda continua muito distante da população, continua muito distante da sociedade. A população tem o direito de ser informada, mas infelizmente não é informada. Então achamos que este é um ponto negativo que a Assembleia ainda acarreta e esperamos que no segundo ano legislativo essa questão seja corrigida.
Vai estar de férias daqui a dias, pois não?
Estarei, mas pronto, entre aspas, porque nem tanto assim. Temos outras tarefas que acho que devemos aproveitar a oportunidade para executarmos.
Geralmente, em quanto de férias, onde é que passa? Aqui no país?
Sempre, quase sempre aqui no país, porque nós temos a duplicidade de funções e enquanto tivermos aqui alguma folga, vamos ter que prestarmos alguma atenção às atividades partidárias.
Entretanto, os deputados do partido no poder, à semelhança de todos os anos, consideram que o presente ano parlamentar foi positivo, em função dos objetivos definidos pela direção do grupo parlamentar. Segundo a deputada Sandra de Melo, o Parlamento angolano registra mais abertura nos debates internos. Sobre a transmissão em direto dos debates parlamentares, a deputada do MPLA acautela as pessoas para não se colocar a carroça à frente dos bois.
Bom, eu posso considerar que este ano legislativo foi positivo, porquanto nós podemos aprovar leis por iniciativa legislativa do Presidente da República e que são leis que com certeza vão fazer com que o Executivo tenha uma atuação mais concreta, mais fiável, porquanto, e também oportuna, né? Porquanto as leis que foram agora aprovadas vão dar alguma mais-valia, não só ao desenvolvimento económico, mas também, sobretudo, ao funcionamento e à funcionalidade dos demais organismos do Estado.
A oposição está a criticar que houve, ou quase que não houve, nenhum debate mensal neste ano parlamentar. O que é que terá acontecido? Qual a explicação oficial que se impõe a apresentar?
Não houve debate mensal? Não, os debates... Nós temos um regimento e o regimento estabelece a forma como nós devemos debater. Portanto, dos assuntos que foram agendados e que chegaram ao conhecimento da Assembleia Nacional, foram todos eles debatidos a nível da especialidade. E a especialidade, apesar de haver sempre comissões líderes para cada matéria, mas os deputados todos estão convidados ou são obrigados a participar desses debates. E os debates sempre foram abertos e creio que cada um de nós pode exprimir a sua posição, a sua opinião sobre aquilo que acha que deveria ser ou atitude de uma determinada lei ou atitude... Enfim, nós debatemos coisas que até muitas das vezes não tinham a ver com a especificidade da matéria. Portanto, eu acho que houve debate. Fora desse debate, eu desconheço, não sei que debate mais queria.
Há também uma crítica que se faz em relação à transmissão da sessão parlamentar como tal, na televisão. Praticamente não está a acontecer. Hoje, por exemplo, nem as declarações políticas foram emitidas na televisão.
Mas é uma necessidade, todos temos consciência, mas também nós conhecemos a realidade do país. Então, não podemos colocar a carroça à frente dos bois. Nós temos uma televisão pública que tem os seus programas, não é? E como sabe, fazer informação também não é gratuito. Apesar de ser um órgão público, seria de todo bom que a Assembleia conseguisse, ou o Parlamento conseguisse ter a sua própria televisão. Não tendo a sua televisão, vamos ainda nos sujeitar às possibilidades que têm aparecido, não são ainda efetivas e vamos continuar a lutar para que de facto isso possa acontecer. Agora, temos é que ter consciência das limitações financeiras, temos que ter em conta as dificuldades mesmo que temos ainda no domínio da comunicação social e enfim, eu acredito que quando for possível, é desejo da bancada do MPLA de que o povo consiga ouvir todos os dias ou sempre que houver debates aqui a nível da Assembleia. A verdade é que o nosso debate tem que ser um debate realista, um debate que transmita aos cidadãos aquilo que é, de facto, as suas preocupações e as aspirações e não um show-off, não é?
Finalmente, a deputada Cândida Celeste faz igualmente um balanço positivo, a julgar pela experiência do grupo parlamentar do seu partido.
O trabalho foi bastante positivo, felizmente, talvez pela experiência do mandato anterior e pela dinâmica do nosso presidente da Assembleia Nacional. Toda a programação aprovada foi cumprida. Tivemos possibilidades de visitar algumas províncias em que os grupos parlamentares fizeram as visitas às províncias, dos seus círculos provinciais. Tivemos a oportunidade de transmitir toda a atividade que prevista e isto para nós foi bastante positivo, em especial o grupo parlamentar das mulheres realizaram muitas atividades. Tivemos também saídas posterior, onde mostramos os nossos programas e demos o nosso aval positivo daquilo que a nossa Assembleia está a realizar. Penso que foi bastante bom.
Daqui a pouco vai estar de férias, vai passar as férias aqui no país ou sai?
Praticamente não são férias. Nós, a partir do dia 15, podemos parar a partir do 15 de agosto de algumas sessões parlamentares até a 15 de outubro, mas temos trabalhos internos. Não poderei sair, talvez, por conta própria, mas não dentro de férias parlamentares, porque os parlamentares têm os seus programas concretos, cada qual planifica a data das suas férias, mas não estamos de férias, estamos de trabalho ainda. Parece é mais reduzido o trabalho, mas não estamos de férias.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui das necessidades da população segundo as igrejas cristãs de Angola. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, tem www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Por agora, espaço para a música, Salif Keita e África.
Bye.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 25 de agosto de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sichanouco, em Bissau é Capital FM e a Rádio Pidjigiti. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui música americana. Para já, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. A partir de Washington, D.C., eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora, na Voz da América. O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, disse neste sábado 25 de agosto que a sua reivindicação ao poder é legítima e que vai liderar manifestações pacíficas. O seu partido, Aliança da Mudança Democrática, ou MDC, alegou fraude eleitoral, mas na sexta-feira, 24 de agosto, o Tribunal Constitucional declarou não haver evidências de fraude, confirmando a vitória de Emmerson Mnangagwa. Dois dias depois da ida às urnas, pelo menos 6 pessoas morreram em confrontos violentos entre o exército e apoiantes do MDC, que alegavam que a vitória tinha sido roubada ao seu líder, Nelson Chamisa. Nelson Chamisa deu uma conferência de imprensa hoje, na sede do seu partido, na capital, Harare, em que acrescentou que a decisão do tribunal não é a vontade do povo. Na República Democrática do Congo, o conhecido senhor da guerra Jean-Pierre Bemba não vai poder concorrer para a presidência do seu país, de acordo com uma decisão da Comissão Nacional Eleitoral. Bemba foi um dos 6 possíveis candidatos considerados inelegíveis após muitas horas de deliberação. O líder rebelde foi absolvido de crimes de guerra em junho deste ano. Contudo, a Comissão Eleitoral disse que Bemba foi excluído por ter sido condenado pelo Tribunal Criminal Internacional por subornar testemunhas. Jean-Pierre Bemba, que regressou à República Democrática do Congo no início de agosto, após 11 anos em exílio e na prisão, para concorrer às eleições deste dezembro de 2018, diz que vai recorrer da sentença no Tribunal Criminal Internacional. O Papa Francisco reconheceu neste sábado, dia 25, na Irlanda, a sua vergonha diante do fracasso da Igreja por não ter enfrentado adequadamente os crimes, e passamos a citar, ignóbeis do clero na Irlanda, durante o seu discurso diante das autoridades políticas e civis daquele país. O Papa Francisco, na sua intervenção, disse que o fracasso das autoridades eclesiásticas, bispos, religiosos, superiores, sacerdotes e outros para tratar adequadamente estes crimes repugnantes provoca indignação e continua a causar sofrimento e constrangimento à comunidade católica, acrescentando que ele mesmo compartilha esses sentimentos. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas declararam-se vítimas de abusos sexuais cometidos por padres na Irlanda. E o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, pediu ao Papa Francisco que use a sua posição e influência para tentar fazer justiça às vítimas dos abusos cometidos por membros do clero no mundo inteiro. O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, voltou a ser detido neste sábado por razões desconhecidas, informou a sua porta-voz Kira Yarmish no Twitter. Kira Yarmish disse à Rádio Echo de Moscovo que Navalny ligou para ela e avisou-a que estava a ser levado para uma esquadra de polícia em Moscovo, mas que não sabia porque estava a ser detido. No entanto, Yarmish disse que a prisão provavelmente está ligada à intenção de Alexei Navalny de organizar manifestações a 9 de setembro contra o altamente impopular projeto de reforma da Previdência. O opositor tem criticado duramente o plano de aumentar a idade da reforma. A China considerou neste sábado, dia 25 de agosto, de irresponsáveis as declarações do presidente americano Donald Trump, que justificou o cancelamento da viagem à Coreia do Norte do seu secretário de Estado, Mike Pompeo, pela falta de cooperação de Pequim na desnuclearização de Pyongyang. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse em comunicado que as declarações americanas não correspondem à realidade e são irresponsáveis. E disse também que a China está preocupada e protesta solenemente perante os Estados Unidos. Donald Trump manifestou a 24 de agosto, pela primeira vez desde que a cimeira histórica em junho com o líder norte-coreano Kim Jong-un, a sua frustração com a falta de progresso na desnuclearização, culpando Pequim pelo impasse num contexto de guerra comercial entre os dois países. Neste contexto, o presidente americano pediu a Mike Pompeo para não ir à Coreia do Norte neste momento. Pequim e Washington tentam reabrir o diálogo sobre o seu conflito comercial, mas acabam de adotar novas tarifas. Vamos.
Obrigada. Uma retrospectiva noticiosa do que vai pelo mundo neste sábado, 25 de agosto de 2018. Esta é a Voz da América e nós estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar do que as igrejas cristãs de Angola acham que o governo deveria fazer pelas comunidades angolanas. E claro, domingo, depois, a saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim poder contar com a vossa companhia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, vamos então à Música da América.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América. A partir da Washington DC, as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu não sou a Mayra de La Salette, mas sou a Ana Guedes.
Prazer, como sempre. E do outro lado, Ana, temos o nosso
DJ UPS. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. E esta semana, o Top 10 americano da Voz da América, dedicado aos vencedores dos MTV Video Music Awards.
Os prémios dos vídeos de música da MTV que foram entregues a 20 de agosto.
E a música Whatever It Takes dos Imagine Dragons valeu-lhes o prémio para o melhor rock.
Rockstar de Post Malone é uma das músicas que mais tempo ficou na tabela da Billboard das 100 mais ouvidas dos Estados Unidos durante 2017.
Por isso não é por acaso que ganhou o prémio da música do ano.
Apesar de Rockstar já não estar na tabela das 10 mais, Post Malone continua a manter a sua presença com Better Now, que subiu uma posição esta semana e está em quinto.
E estamos a ouvir Rockstar, que ganhou o prémio dos vídeos da música da MTV para a música do ano. Estamos a ouvir o Top 10 da Voz da América, que segue a tabela da Billboard das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos e todas as semanas.
Ariana Grande não tem nenhuma música nas 10 mais, mas saiu feliz dos MTV Music Awards, depois de ter ganho o prémio para melhor pop com No Tears Left to Cry.
E No Tears Left to Cry é uma música dedicada às vítimas do ataque de Manchester na Inglaterra. Vamos então ficar com No Tears Left to Cry. I'm living, so we turning it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up, but boy, I like it. I like it.
like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com o especial MTV Video Music Awards. Vistes?
Não vi, Ana. Estes eventos agora estão muito longos, demoram muito tempo. Eu gosto de ver o wrap-up no dia seguinte.
Mas de qualquer forma podemos falar do tributo feito pela Madonna Aretha Franklin.
É, que dizem que não é tributo, é... Enfim, durante alguns minutos Madonna falou sobre uma experiência que ela tinha tido com a Aretha, com a imagem da Rainha do Sol no grande ecrã.
E quem assistiu ao momento, que não fostes tu nem eu, usou as redes sociais para criticar fortemente a partilha feita por Madonna.
A estrela do pop veio mais tarde explicar no Instagram que em 2 minutos ela nunca conseguiria prestar a devida homenagem a Aretha Franklin.
A família de Aretha, entretanto, já se pronunciou dizendo que não se sentiu ofendida pelo discurso de Madonna.
O sobrinho de Tim Franklin disse também que não acredita que a própria Aretha ficaria ofendida.
Ainda bem. Passos feitas, a internet julga sempre mais que os visados.
É verdade, não é? I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals, where's my pen? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, Virgo, Ferrari. Hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that, sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this cardio. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Just to stop and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Já falamos aqui, Ana, em Música do Ano. Agora estamos a ouvir o Prémio Música de Verão dos MTV Video Awards.
É, I Like It, de Cardi B. Eu também gosto, com a participação de J Balvin e Bad Bunny.
Esta música está em terceiro lugar no Top 10 americano da Voz da América. Está toda servieta, espera que na closet tenha muita graça. Já muda e vá dentro de casa, yeah. A ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana.
Pede para tocarmos a tua música preferida através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584.
Ana, Cardi B está na moda de cima, mas Camila Cabello não fica atrás.
A cantora cubano-americana levou 2 prémios nos MTV Video Music Awards, foi considerada artista do ano e...
E Havana, esta música que estamos a ouvir agora, ganhou o vídeo do ano. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Fresh out East Atlanta. Bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me. Ayy. Try the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Yeah. Try the cake on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me. One. teu Top 10 americano da Voz da América com
Ana Guedes,
Maida de La Salette e o DJ UPS na música.
E estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português.
O videoclipe de All the Stars de Kendrick Lamar com participação de Zá ganhou o prémio para melhor efeito visual. Tell me what you gonna do to me. Confrontation ain't nothing new to me. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupted man's heart.
With the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head on my heart and I'm caught in the middle.
E esta semana, o décimo lugar pertence a No Brainer, do DJ Khalid, com Justin Bieber e Chance the Rapper. O nono é de Budap Della May, que subiu um lugar.
O oitavo é do rapper Tyga, com a música Taste.
A música que estamos a ouvir é Lonely Together, do DJ Avicii, com Rita Ora.
Eles ganharam o prémio para melhor música de dança, Ana.
De recordar que Avicii morreu a 20 de abril deste ano em
Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
A Voa está também nas redes sociais, não esqueça, Facebook, Instagram, Twitter. E esta semana o programa é dedicado aos vencedores dos prémios dos vídeos da música da MTV.
Mas vale a pena recordar que em sétimo lugar está Travis Scott com Sicko Mode e em sexto está Lucid Dreams de Juice WRLD.
E neste momento estamos a ouvir Mi Gente de J Balvin e Willie William, que ganha o prémio para a melhor música latina.
Stack it up to the ceiling.
More money.
Cállate la boca, let me finish.
More money.
Every day I'm alive, I make a killing.
Let's get it.
Yeah, I swear I'ma get it.
Yo quiero dinero.
Eu quero dinheiro. Uma outra música latina
quem
que saiu
quer?
A rir. Eu quero. A saiu a rir dos MTV Music Video Awards é... Eu quero dinheiro e levou o prémio Melhor Colaboração.
É uma música que conta com a participação de Jennifer Lopez, a nossa J-Lo, DJ Khalid e Cardi B.
J-Lo teve uma noite alta em grande, mas já lá vamos.
Puerto Rico, they say money talk, but man talking bilingual. I should be cuffed though, cause I don't do singles. In love with the money, so no need to mingle. Just back it up, hot talk, yeah, back it up. Holla at that if you acting up. You ain't got that, you can sit with us, yeah. Frames make you double take. Man and Andy on a double day. Grand just hit me, said he on the way.
Yo quiero dinero.
para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com. Confira as nossas histórias do Instagram. Basta seguir Voa Português.
Pede para tocarmos a tua música preferida. É só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é +1 908-652-4584.
E Childish Gambino levou 2 prémios.
Melhor realização e vídeo com mensagem com a música. Que música, Ana?
This Is America, que quando foi lançada entrou diretamente para o número 1 da tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos.
Vamos ouvir This Is America.
Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living up. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap.
Já falámos aqui que o 5º lugar é The Better Now, da Post Malone, e que o 3º é The I Like It, de Cardi B.
O 4º é The Fifi, de 6ix9ine, com Nicki Minaj.
O 2º é The Girls Like You, dos Maroon 5, e o 1º é, naturalmente,
de quem?
Drake. Há 6 semanas a liderar a tabela.
É. Merece palmas, merece palmas.
Merece palmas, certeza merece que merece. Palmas. Vai lá. Palmas, é...
Aí estão elas.
E esta semana o Top 10 americano não toca as mais ouvidas, mas toca as mais premiadas da MTV Video Music Awards.
Jennifer Lopez foi a sensação da noite. Ela foi homenageada.
Olha, não foi só por ter dançado que dançou que se fartou. Aquele namorado dela estava ali deliciado. Ela foi homenageada com o prémio.
Prémio Vanguarda Michael Jackson.
Um prémio que reconhece o contributo de artistas para a música e para a arte em geral durante a sua carreira.
Nós terminamos o Top 10 americano da Voz da América com Let's Get Loud, de Jennifer Lopez.
E nós também vamos ficar loud, mas vamos dizer adeus. Convosco esteve Ana Guedes,
Mayra de La Salette,
DJ UPS.
Já sabem onde nos encontrar.
Estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português.
Até para a semana.
E quase no final, o resumo das principais notícias neste sábado a esta hora.
Espero que tenham gostado do Top 10 americano. Agora as notícias comigo, Mayra de La Saleta. O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, disse neste sábado 25 de agosto que a sua reivindicação ao poder é legítima e que vai liderar manifestações pacíficas. O Tribunal Constitucional declarou na sexta-feira, dia 24, não haver evidências de fraude, conforme alegava o partido de Nelson Chamisa. Nelson Chamisa deu uma conferência de imprensa neste sábado, na sede do seu partido, na capital Harare, em que acrescentou que a decisão do tribunal não é a vontade do povo. Jean-Pierre Bemba, o conhecido senhor da guerra da República Democrática do Congo, não vai poder concorrer para a presidência do seu país de acordo com uma decisão da Comissão Nacional Eleitoral. Bemba foi um dos 6 possíveis candidatos considerados inelegíveis, isto porque foi condenado pelo Tribunal Criminal Internacional por subornar testemunhas. Bemba disse que vai recorrer desta decisão e da sentença do Tribunal Criminal Internacional. O Papa Francisco reconheceu neste sábado, dia 25, a sua vergonha diante do fracasso da Igreja por não ter enfrentado adequadamente os crimes ignóbeis do clero na Irlanda, isto durante o seu discurso diante das autoridades políticas e civis daquele país. Desde 2002, que mais de 14.500 pessoas declararam-se vítimas de abusos sexuais cometidos por padres na Irlanda, e o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, pediu ao Papa que use a sua posição e influência para tentar fazer justiça às vítimas. O opositor russo Alexei Navalny voltou a ser detido neste sábado, de acordo com a sua porta-voz, Kira Yarmish, no Twitter. Pequim e Estados Unidos continuam desentendidos. A China considerou neste sábado de irresponsáveis as declarações do presidente americano Donald Trump, que justificou o cancelamento da viagem à Coreia do Norte do seu secretário de Estado Mike Pompeo pela falta de cooperação de Pequim na desnuclearização de Pyongyang. Um bom fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 25 de agosto de 2018, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, espero contar com a vossa companhia amanhã domingo, aqui à mesma hora, para mais uma emissão do serviço em português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.